tão real, ela é sempre tão disponível. Obrigada, Senhor, pela sua palavra, que nunca, nunca volta vazia. Quando lançada, ela é como uma flecha que atinge os nossos corações, que tem poder de nos transformar, de mudar as coisas, de transformar tudo. A sua palavra, Pai, que vai ser ministrada nessa noite, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela é a verdade que nós cremos, é onde nós estamos fundamentados, é onde nós estamos alicerçados. É a rocha inabalável. Onde pode soprar ventos, chuvas fortes, tempestades. Nós não nos abalamos porque estamos fundamentados em Ti, Senhor. E naquilo que a Sua palavra diz. Eu sei que nessa noite nós vamos sair daqui diferentes. Porque eu sei que o Senhor está aqui, Pai. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, corações abertos nessa noite. Corações abertos, desejosos, sedentos pelo que o Senhor tem para ministrar as nossas vidas nessa noite. Eu declaro terras férteis, Pai. Nós não vamos ser ouvintes negligentes, mas vamos ser praticantes zelosos. Praticantes zelosos daquilo que a sua palavra tem nos ensinado, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós rendemos ela totalmente ao Teu Espírito e à Sua vontade, em o nome de Jesus. Amém? Amém? Podem se sentar. Louvor, muito obrigada. Graças e paz, queridos. Vocês estão bem? Estão animados para essa quinta-feira? Amém. Como nosso pastor disse, Daniel, não tem dia, não tem hora. Todo lugar onde a presença de Deus está disponível e a palavra dele está sendo ministrada, é um tempo oportuno para Deus alcançar as nossas vidas, nos transformar. Amém? Então, realmente, abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou a Daiane. Temos algum visitante aqui? Tem alguém nos visitando? Bem-vinda. Mais alguém? Bem-vindo. Só vocês dois? Mais alguém aqui? Vocês? Bem-vindos. Amém. Vocês ficam felizes, queridos, que temos visitantes? Amém. Queria agradecer ao pastor Adalys por estar aqui ministrando para vocês hoje. E eu queria conversar com vocês a respeito de algo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Até conversando com as mulheres, né, no sábado. Estava falando que Deus estava me lembrando nesses últimos dias. Me lembrando mesmo, assim, de várias coisas da minha trajetória, da caminhada cristã. Várias coisas sendo lembradas. Você já passou por isso? Deus começar a te lembrar algumas coisas, te despertar para algumas coisas, lembrar algumas promessas, falar, ei, lembra, é por aqui. Já passou por isso? Se você nunca passou por isso, tome cuidado. Porque se nós estamos conectados com o Espírito, todo momento Ele vai estar nos puxando para perto. Todo momento Ele vai estar nos puxando para perto. Amém. E eu até comentei com as meninas que o Espírito Santo estava me lembrando a respeito de algumas promessas, de algumas coisas que Deus tinha falado para mim, que eu iria fazer, que era meu propósito, meu chamado. Quando a gente fala de promessas, né, das coisas que Deus falou que nós faríamos, que aconteceria para as nossas vidas, a gente fica muito empolgado, não é? A gente fica o tempo todo, Deus, lembra que o Senhor falou sobre isso. Deus, lembra, o Senhor está lembrado. Trazendo ali as promessas, isso é maravilhoso. É sempre bom a gente realmente estar trazendo as promessas de Deus para o nosso coração, para que realmente a nossa boca esteja confessando e a gente realmente viva aquilo que Deus falou que a gente faria. Amém? Mas dentro disso, Deus não estava me lembrando só das promessas que ele havia feito. Mas ele começou a me lembrar também a respeito da minha responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Sabe, às vezes nós somos muito intensos, né? Muito precisos, sempre ali, lembrando a Deus as promessas. Lembrando a Deus aquilo que ele tem que fazer por nós. Mas sabe, queridos, que nós temos algo para fazer para Deus. Amém. Nós temos uma missão, nós temos um encargo, existe uma responsabilidade sobre nós, como igreja, como corpo, como filhos, de também fazermos algo para o Senhor. Amém. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre a tão grande salvação que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Tão grande salvação essa que precisa ser compartilhada, anunciada. Amém? Amém? Sabe, queridos, que pregar o evangelho, anunciar as boas novas, é uma responsabilidade nossa como igreja. Nós temos falado, né, sobre a igreja unida, jamais será vencida. E se nós entendermos isso, esse poder que há nessa unidade que nós temos, e colocar todo esse poder, toda essa unidade, toda essa força, para cumprirmos aquilo que Deus nos comissionou, nada vai conseguir nos parar. Vidas e mais vidas serão alcançadas pelo Senhor. Amém? Amém? Nós precisamos entender que nós estamos, como eu até falei sobre isso, e na verdade é a nota que Deus tem falado comigo, e é nisso que ele tem falado, todas as vezes que eu vou orar, até as orações têm sido sempre no mesmo sentido. Nós estamos nos últimos dos últimos dias. E nós precisamos nos colocar na posição que Deus deseja que nós estejamos, que Deus deseja que a gente esteja, que é de testemunhas. Amém? Nós somos testemunhas. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Hebreus. Hebreus capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 ao verso 4. Hebreus capítulo 2, a gente vai ler do verso 1 ao verso 4. Não sei se o pessoal da mídia vai colocar aí, mas se der, tá? Que eu queria que quem não tivesse Bíblia conseguisse acompanhar com a gente. Diz assim: por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E que aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos outros tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Amém? Aqui algumas coisas me chamam a atenção. Essa versão que eu li está escrito: como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma tão grande salvação? Foi uma tão grande salvação. E aqui a Bíblia fala que Jesus começou anunciando a mensagem do reino de Deus, começou anunciando as boas novas, começou anunciando o caminho da salvação. Logo em seguida, os discípulos começaram a testemunhar daquilo que Jesus falou. E depois disso, nós sabemos lá em Marcos, vamos lá, vamos já ler Marcos? Marcos. Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos, capítulo 16, verso 15, diz assim: Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e foi batizado, e for batizado, será salvo. Mas quem se recusar a crer, será condenado. Mas Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Então, primeiro Jesus começou anunciando, depois os discípulos continuaram testemunhando. E depois disso, vem uma incumbência sobre nós. Amém? Isso que Jesus está dizendo é vão e anunciem, é no sentido de continuidade. É vão, continuem indo, anunciar as boas novas. Você se lembra de quando você foi salvo? Você se lembra? Quando foi a sua experiência, aquela experiência marcante, que é o dia que a gente fala, realmente eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso me render a Ele. Você consegue se lembrar desse dia? Muitas pessoas tiveram a experiência de um encontro com Deus. Quem já participou de um encontro com Deus? Quase todo mundo já participou de um encontro com Deus, que a gente vai lá, fica 3 dias lá. Numa chácara. Gente, não tem como não se converter depois daqueles 3 dias. A galera pega pesado, eu nunca me esqueço. Eles passam um vídeo, assim, de Jesus. Todo massacrado, e você fica... Meu Deus, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eles pegam pesado com a gente. Mas é verdade. O sangue precioso de Jesus foi derramado em meu e em seu favor. É de fato algo que deve nos constranger a amá-lo de volta. Amém? Mas falando sobre essa experiência, eu lembro também da minha. Eu lembro que eu comecei, na verdade, uma pessoa testemunhou para mim a respeito de Jesus. E eu lembro do brilho nos olhos daquela pessoa contando as experiências e tal. E eu falei, uau, eu nunca conheci isso. Nunca conheci esse Jesus, isso que você está falando. Eu quero, então. E eu lembro que eu participei de um encontro. E depois foi em um culto. Na verdade, antes do encontro, eu já tinha participado de um culto, que foi onde eu entreguei a minha vida a Jesus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu e você vamos concordar que houve um sentimento em nosso coração. Se você se lembrar desse dia, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você teve uma experiência com Deus de verdade. Eu sei que muitos aqui nasceram em um berço cristão, mas nascer em um berço cristão não significa uma experiência verdadeira com Jesus, amém? Nosso pastor vai saber dizer sobre isso, ele nasceu em um berço cristão, mas teve um dia... que ele se encontrou com Jesus e ele decidiu. Ele falou, uau, ele é o Senhor. Eu preciso render a minha vida a ele. E todos nós nesse dia tivemos uma mesma sensação. Qual foi essa sensação? Desejo de testemunhar sobre isso. Se você se lembrar do dia que a sua vida foi transformada por Jesus... automaticamente veio um desejo sobre você. Uau, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu preciso, não sei você, mas eu vim de uma família, queridos, destruída. E quando Jesus restaurou a minha vida, eu falei, ha, ha, ha. Eu preciso compartilhar isso com a minha família. Eu preciso quebrar os ciclos que o diabo gerações após gerações, insistiu em fazer com a minha casa, com a minha família. Então, houve um santo desejo em mim, eu lembro. Ai, gente, meu Deus. Eu lembro que nos intervalos, eu era adolescente, né? Eu achava que eu era adulta, mas eu era adolescente. Eu tinha uns 15 anos, eu lembro que quando dava um intervalo, eu estudava no Regina. Quando dava um intervalo, todo o intervalo, gente, eu fiz uma lista do nome de todas as pessoas que estudavam comigo. Tinha uma lista, assim. E todo o intervalo eu gastava trancada no banheiro da escola, intercedendo por cada pessoa que estudava comigo. E eu falava assim, André vai conhecer Jesus, Rodrigo vai conhecer Jesus, Giovana vai conhecer Jesus, Bruna vai conhecer Jesus. Todo mundo, eu ficava lá, todos os intervalos, orando, intercedendo pela galera toda. Por quê? Porque eu conheci, eu vi, eu senti, eu experimentei. E isso que é ser testemunha. Sabe que ser testemunha não é falar de alguma coisa ou de alguém que nós ouvimos falar. Sermos testemunhas é falar de alguém que nós vimos, ouvimos, sentimos e experimentamos. Só assim que nós vamos conseguir ser testemunhas. E essa incumbência nasceu dentro de nós quando nós nascemos de novo, porque essa é a nossa missão. E essa continua sendo a minha e a sua missão. Nós não podemos deixar aquela primeira sensação, aquele primeiro amor esfriar. Deixa eu falar, talvez para você Jesus seja comum. E tomara que não seja. Mas para o mundo lá fora que tem perecido nas mãos do diabo, Jesus é a resposta. Como negligenciaremos tão grande salvação? Como não anunciarmos tão grande salvação que nos alcançou, que nos libertou, que nos tirou do império das trevas? Que significou de volta as nossas vidas? Que nos tirou do inferno? Que nos deu um propósito? Que abriu um caminho para nós, que nos colocou de volta do lado do Pai? Quão grande salvação! Que precisa ser anunciada, que precisa ser dita, e é através da minha e da sua vida. Não tem outro caminho, porque aquilo que Jesus tinha para fazer, ele fez, ele veio. Ele veio, ele fez, ele completou, e ele confiou a nós a continuidade. Queridos, nós não estamos aqui para criar um ministério novo e nem um reinado novo. É o de Jesus mesmo que a gente tem que prosseguir. Eu não estou aqui para o ministério, sei lá, as meninas ficaram me zoando no dia do sábado. A conferencista, conferencista, vem aqui. Eu não estou nem aí se eu vou ser conferencista ou qualquer outra coisa. É Jesus que precisa ser anunciado. E nós, como filhos de Deus, não queremos, não precisamos estar em busca freneticamente de alcançar próprios ministérios. Nós temos o ministério de Jesus. E é Ele que nós precisamos continuar anunciando. Amém. Não podemos esquecer ou deixar de lado que existe uma responsabilidade de sermos testemunhas das boas novas. Amém? Quero ler um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Esse sentimento precisa estar dentro de nós. Diz assim: e, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois eu sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se eu não anunciar as boas novas. Eu quero que, de fato, seja esse ambiente aqui nessa noite mesmo. É esse ambiente, é esse silêncio mesmo. E eu não tenho problema com isso. Amém? Ai de nós. Ai de mim e de você. Tão cheios da palavra de Deus. Tão crentes. Tão conhecedores das escrituras. Ai de mim e de você se não anunciarmos as boas novas. É com temor que eu falo isso. Porque todo conhecimento, ele é válido. Ele é muito válido. Mas se o conhecimento tem nos colocado em uma posição onde já não somos mais acessíveis às pessoas, alguma coisa está errada. Porque mais conhecimento e mais poder que Jesus tinha, e mais envolvido com a multidão, com os pecadores e a galera toda que Jesus estava, porque ele entendia. É para isso. Gente, é para isso. Sabia que nós só estamos aqui nessa terra Nós só estamos aqui porque pessoas ainda precisam ser salvas. Não é porque tem uma promessa incrível que você precisa fazer e cumprir ainda. Sabia? Não é porque você precisa prosperar e ganhar aquele carro e aquela casa, sabia? É porque o evangelho precisa ser anunciado. Ainda que pela bondade de Deus, enquanto nós vamos cumprindo a vontade dele, ele vai nos acrescentando coisas. Isso é maravilhoso. Amém? É maravilhoso ver que Deus é tão bom, tão maravilhoso. Além de ele ter nos redimido, ter nos salvado. Ter nos dado a maravilhosa oportunidade de sermos participantes do seu reino. Ele ainda nos acrescenta tantas coisas em vida. Ele é tão bondoso conosco. Mas nós precisamos nos lembrar. Eu gosto do que está escrito aqui. Olha, ele diz, eu não vou me vangloriar de anunciar o evangelho. Pois eu sou impelido por Deus a fazê-lo. É Deus que dentro de mim me impele a fazer. Já lemos Marcos capítulo 16, verso 15. Um dos pontos que eu coloquei aqui foi: pregar o evangelho é um ato de amor. Vamos ler o que está escrito lá em João. João capítulo 21. Pregar o evangelho é um ato de amor. Ou pregar o evangelho revela se nós amamos de fato a Jesus. João, capítulo 21. A gente vai ler do verso 15 ao verso 17. Diz assim. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então apacente as minhas ovelhas. É isso. É isso, gente. Não precisamos criar uma pregação para aquilo que já está escrito. A Bíblia é a própria pregação. Você me ama? Claro, Senhor, eu te amo, meu Deus. Então, dê alimento às minhas ovelhas. Mas você me ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Mas, Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes. Aí ele diz, então, se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Ah, então, acho que Jesus estava falando para o pastor, né? É só para o pastor. Pedro era pastor de ovelhas, então é para o pastor. Essa é a missão só do pastor Guilherme. Não. Amém? Não. Aqui está dizendo que se nós amamos o Senhor, nós vamos cuidar de vidas. Sabe que nós falarmos que nós amamos ao Senhor porque Ele cura as nossas doenças, porque Ele traz prosperidade para as nossas vidas, porque Ele nos enche de alegria, de paz. Nossa, quanta coisa maravilhosa que Deus faz por nós. Amarmos a Deus por conta disso é bom demais e é fácil demais. Amém? Mas nós temos que demonstrar o nosso amor ao Senhor através das nossas ações, através das nossas atitudes. E cada vez mais que nós vamos nos alimentando do Senhor, nos relacionando com o Senhor, gastando tempo em oração, gastando tempo em comunhão com a palavra. Querido, se a gente gastar tempo lendo as Escrituras e orando, você vai entender que existe só uma coisa, que são vidas. Cada vez mais que nós nos relacionamos com Deus, a gente fala, Senhor, mostra o seu coração, eu quero conhecer o seu coração, eu quero mais de você, me revela o seu coração. Sabe o que está dentro do coração de Deus? Vidas. Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus é a revelação exata do Pai. Jesus é a revelação exata do Pai. E Jesus veio nos falando que a missão é essa e que a vontade de Deus é essa. Eu gosto muito daquela parte das escrituras que Jesus está lá no poço com a mulher samaritana. E eles estavam sem comer faz um tempão. Aí vem os discípulos e fala: Jesus, vamos comer. Vamos lá, vamos se alimentar. E ele estava lá fazendo aquilo que ele tinha chamado para fazer, que era alcançar pessoas, salvar pessoas. E ele fala: o meu alimento, eu tenho fome de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E o que ele estava fazendo? Anunciando as boas novas para a mulher naquele poço. Essa é a vontade de Deus. Amém? Então, pregar o evangelho é um ato de amor. Fomos chamados para andar em obras que revelam a natureza de Deus. Que revelam quem Ele é. Por muitas vezes, as obras sobrenaturais não têm nos acompanhado porque existe uma indisponibilidade em nós. Causado por uma frieza. Uma frieza espiritual. Sabe, queridos, que os milagres, aqui a gente leu, lá no primeiro versículo que nós lemos, lá em Hebreus, diz que Jesus anunciou, depois os discípulos veio e anunciou, e o Espírito ia confirmando. E tem outros vários versículos, eu até anotei aqui, lá em João. Vamos ler João capítulo 14, verso 11. João capítulo 14, verso 11. A gente vai ler o verso 11 e o verso 12. Diz assim: apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. E até maiores, pois eu vou para o Pai. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. E até obras maiores. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, a gente vai ler do verso 18 ao verso 24. Diz assim: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Por isso, sabemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe de todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus. E amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. E o Espírito que o Senhor nos deu foi entregue para que nós pudéssemos andar nessas obras que a Bíblia diz. O Espírito Santo, queridos, foi entregue para nós. Não é apenas para a gente ficar cheio do Espírito aqui na igreja. A gente falar em outras línguas, a gente pular, a gente dançar, a gente correr. Sabe que essa não é o principal propósito do Espírito Santo? O principal propósito do Espírito Santo das nossas vidas é nos capacitar a realizar a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele está em nós para confirmar, através das nossas obras, quem é o Senhor. Nós precisamos andar em obras que revelem a natureza de Deus. quê? Por quê? Pessoas não são curadas através de nós. Eu estou falando de mim e de você, tá? É para se incluir, ok? Por que pessoas não são curadas? Por que o sobrenatural não tem nos acompanhado? Por que essas obras aqui não têm nos acompanhado? Quem dirá as maiores? Gente, Deus falou claramente comigo e eu fiquei absolutamente nesse silêncio também. A irmã deu uma risada, obrigada. Porque existe uma indisponibilidade. Estamos indisponíveis, estamos off. Sabia que se as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus não quer operar? Talvez o canal tá obstruído ali. O canal tá fechado. Não tem essa opção. Se as coisas não têm acontecido, a opção não é Deus não quer operar aqui hoje. Deus não quer salvar essa vida. Nossa, Deus não quer salvar ninguém através de mim. Eu não ganho uma pessoa para Jesus. Se coisas e obras que revelam a natureza de Deus não têm fluído através da minha e da sua vida, é unicamente porque nós não temos nos disponibilizado para que elas aconteçam. Estamos muito ocupados. Estamos muito atarefados. Será, meu Deus? A nossa agenda está muito cheia. Vidas? Vidas? Vida é a minha. Vida, cada um cuida da sua. Vida, gente, vocês entenderam errado. Quando a gente fala que vida cuida cada um da sua, é para não ficar fofocando. Mas no sentido de as pessoas serem alcançadas pelo Senhor, é do nosso interesse. Amém? Nós precisamos sim cuidar da vida dos outros. Mas é do jeito certo. É ministrando a palavra. É desejando que as pessoas sejam alcançadas. Uma oração que eu sempre faço é: Senhor, eu vou em tal lugar. Eu tenho muito costume de fazer isso no meu trabalho, né? Eu trabalho com maquiagem, então roda várias mulheres lá, sentadinha na minha maca, por pelo menos 40 minutos. E eu sempre falo: Senhor, é uma vida que vai estar deitada aqui. E com certeza é a sua vontade alcançar essa pessoa. Eu não tenho dúvidas disso. Então eu me coloco aqui à sua disposição, Senhor. Para que o Senhor me fale algo a respeito dessa pessoa. Para que eu tenha uma sensibilidade com relação ao que ela está passando. Para que alguma coisa surja. E eu possa falar do Senhor. Porque se tem vidas, tem desejo do Senhor de alcançar. Se tem vidas, tem desejos do o Espírito Santo tem desejo de se mover. O Espírito Santo não foi dado a nós para nos encher e apenas. É para encher a vida de outros e outros serem alcançados. Eu lembro até um dia que eu tava lá fazendo maquiagem. E eu sempre fico, né? E tá orando e nananana. Aí eu falei assim, pra mulher do nada: você tem filhos? Aí ela: não. Aí eu: não tem porque não consegue ter filhos? Aí ela: é. E ali foi um momento de a gente começar a compartilhar a respeito de Jesus. Mas sabe que esses tempos, essas coisas deixaram de acontecer. A gente tem que falar, né? Essas coisas deixaram de acontecer. E eu falei: uai, Senhor, por que que a galera, eu não tô mais orando pela galera aqui nas minhas maquiagens? Por que que as meninas não tá mais se abrindo pra mim? Porque você não está disponível. Aí eu: eu não estou disponível. Isso, você não está disponível. Daí eu: aí nessa hora a gente se joga no chão, e a gente chora, e a gente se arrepende. Você ainda se arrepende? Eu espero que você ainda se arrependa. Eu espero que você não pense que você já é bom o suficiente, que não precise de arrependimento na sua vida, queridos. Porque se eu e você não estamos pregando o evangelho, hoje é uma noite de arrependimento. E eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu quero convidar o louvor, porque em nome de Jesus eu vou ser pontual hoje. E sabe que quando eu me arrependi, que algo dentro de mim mudou? Naquela semana eu fui atender as meninas. Gente, todas, eu não tô brincando, todas se abriram completamente. De um modo leve, de um modo fácil, sem eu nem perguntar nada. Por quê? Existe uma disponibilidade do coração. As pessoas não vão se abrir para nós se nós não estivermos disponíveis. Se você não consegue nem olhar mais para o rosto das pessoas. Você está no mercado e você não consegue mais olhar para a caixa que está te atendendo. Você está no seu trabalho e você só está preocupado com o seu dinheiro que tem que entrar. Queridos, existe algo maior que são vidas. Nós precisamos estar disponíveis para elas. Pessoas ainda precisam ser curadas. Pessoas ainda precisam ser libertas. Pessoas ainda precisam ser salvas. E é através da minha e da sua vida. Não tem outra forma. E sabe que não vai ser só de você orar. Eu li uma frase muito boa no livro. Não sei qual foi. Eu acho que foi Ganhando Almas. Diz assim: existem duas coisas que nós não devemos orar. Uma, as coisas que nós sabemos que Deus já fez por nós. Outra, aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer. Você não tem que ficar orando para que pessoas sejam salvas. Você precisa ir lá e falar para elas. O Espírito Santo precisa fluir através de você. Claro que seremos intercessores. Mas não é só sobre interceder. É sobre falar, Senhor, eu estou disponível. Eu estou disponível. Aonde eu estiver, no meu trabalho, na minha casa, eu estou disponível, pode me usar. Aonde tiver vidas, eu estou disponível. Se coloque nesse lugar. Porque eu tenho certeza absoluta, absoluta. Gente, Deus não faz acepção de pessoas. Se você, mesmo que você ache que você não sabe falar, que você não leva jeito para o negócio, se você se disponibilizar, o Espírito Santo vai colocar as palavras certas na sua boca. E as suas palavras vão ser como flechas alcançando pessoas. Amém? A presença sobrenatural é o testemunho de que a mensagem foi enviada do céu. Quando a presença sobrenatural de Deus nos acompanha, tocando as vidas, é um testemunho, é uma confirmação de que aquilo que nós anunciamos vem do céu. Que nós anunciamos o reino de Deus. As pessoas lá fora não estão mais com fome dos nossos discursos, sabia? Sabia que por isso que a maioria das vezes os cristãos, os evangélicos, como o pastor Gilmar dizia, não tem muita moral lá fora, porque nós falamos muito e demonstramos pouco, e as pessoas têm fome do sobrenatural. Sabe que ideologias, doutrinas, tantas coisas têm se levantado e as pessoas têm aceitado, porque de alguma forma têm demonstrado o sobrenatural para elas. Você pode ler, eu indico, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, leia esse livro. E essas coisas só têm tomado lugar porque a igreja saiu desse lugar. Deixamos de demonstrar o sobrenatural. E as pessoas estão indo famintas em busca de alguma coisa que nós sabemos que é Jesus. Queria que vocês colocassem de pé. Não precisa abrir, eu vou ler um versículo que está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Do 10 ao 11, diz assim: ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançada para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Destronamos Satanás e vencemos através do nosso testemunho. E eu gosto como esse versículo, o que esse versículo fala. Eles não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Nós precisamos parar de ficarmos ocupados demais só com as nossas coisas. Amém. Eu falo isso com temor mesmo. Porque sermos cristãos, queridos, é não estarmos preocupados só com as nossas coisas. O centro do evangelho é esse, servir pessoas e manifestar Jesus para elas. Amém? Jesus ainda é a resposta. Você pode falar isso? Jesus ainda é a resposta. Você pode falar isso de novo? Jesus ainda é a resposta. Ele ainda é a resposta para mim e para a sua vida. Ele ainda é a resposta para as pessoas que estão perdidas lá no mundo. Ele ainda é a resposta. Não podemos nos acostumar com tão grande salvação. Amém? Queria que nós orássemos um pouquinho agora. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Queria que você fizesse uma oração agora. Diante dessas coisas que foram ministradas, eu gostaria que você fizesse uma oração. Reconhecendo realmente. Sabe, se você tem pregado o evangelho, se você tem sido fiel àquilo que Deus colocou na sua vida, glória a Deus, é isso aí, continua firme, segue com isso até o fim. Mas se você não tem feito isso, essa é uma noite de nós nos voltarmos para dentro. Essa é uma noite de nós nos ajustarmos, colocarmos o Senhor na prioridade de novo, colocarmos Ele em primeiro. Quando nós falamos que Ele deve ser o primeiro, não é para ser um discurso, Ele deve ser o primeiro. Ele deve ter todo o nosso amor, toda a nossa devoção, todo o nosso zelo, toda a nossa entrega, toda a nossa consagração. Eu quero que você se consagre a Ele novamente nessa noite. Diga de novo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, sim. Eu estou disponível, me perdoa, porque esses dias eu andei meio indisponível mesmo, e eu reconheço. Mas nessa noite eu quero me colocar de volta na disposição do Teu Espírito. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, tem alguém aqui no nosso meio? Queria que a igreja toda pudesse ficar orando nesse momento. Entre os visitantes, alguém que está aqui, que nunca fez uma oração de entrega. Hoje nós passamos a mensagem toda falando a respeito de Jesus, a respeito de Jesus ser a resposta, a respeito de Jesus ser uma experiência viva. Não de ser alguém que nós ouvimos falar, mas de ser uma experiência viva, real. Se você está aqui nessa noite e você nunca teve uma experiência viva, uma experiência real mesmo. Você só ouviu falar, você está aqui porque concorda, mas nunca fez uma oração de entrega de fato para a sua vida. Nunca rendeu de fato a sua vida a Jesus. Hoje é o dia que o Senhor separou para você estar aqui para fazer isso. Se você está aqui e você fala: é verdade, eu conheço de ouvir falar, mas eu quero experimentar, eu quero render a minha vida a Ele. Eu queria que você fizesse um